Irmãos, nós vamos começar uma sequência de estudos e mensagens a partir do primeiro livro da Bíblia. Para ser mais específico, uma sequência de estudos e mensagens a respeito ou baseado nos 11 primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Porque estes capítulos tão questionados pelo pensamento contemporâneo, tão desafiados pelas mentes descrentes do nosso tempo, eles concentram verdades fundamentais para a nossa fé. Verdades principais, já que vem dos princípios, do princípio das coisas, já que esse livro de Gênesis é um livro que fala do princípio. É isso que significa, inclusive, a palavra Gênesis, né? Ou Gênese. A Gênese é o começo, o princípio de alguma coisa. E Gênesis significa isso. Também porque nestes 11 primeiros capítulos, com histórias tão incríveis e belas e tão importantes para toda a cultura mundial, nós encontramos uma revelação do caráter de Deus e de por que as coisas são como são e estão onde estão, ou estão como estão. Então é importante que a gente volte os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes para esse texto, para esses textos. E os irmãos já perceberam como mesmo nas minhas próprias mensagens, quando eu prego aqui, quantas vezes eu referencio esses capítulos iniciais da Bíblia. Mas nós nunca os estudamos assim, sequencialmente. A gente fez uma série de mensagens a respeito disso nos nossos cultos de quarta-feira, mas com enfoque diferente, não com o enfoque que daremos agora. E então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis 1, versículo 1. Não tem erro. Você abre a capa da Bíblia aí e vai virando as páginas até chegar em Gênesis. É uma das primeiras. É o primeiro livro. Primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro verso. E nós leremos então Gênesis 1, 1 e 2. Gênesis 1, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse é o início da Bíblia, e também contém o início da criação, ou o início do universo. Esse não é o texto bíblico que fala dos eventos mais antigos, sabia disso? Se você for elencar ou colocar o que o texto bíblico, todo o texto bíblico fala em ordem de acontecimento, esse não é o primeiro. A editora Vida, eu acho, lançou uma Bíblia que é chamada Bíblia em Ordem Cronológica. E ela mistura todos os versos assim para ficar uma coisa, uma história sequencial. E o primeiro verso não é esse: No princípio Deus criou os céus e a terra. O primeiro verso é: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque antes de toda a criação já existia Deus, e já existia o Filho com Deus, e o Espírito com Deus. A gente vê isso aqui, já que fala que Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E se você continuar a ler o texto, você vai ver que já no terceiro existe a voz de Deus sendo dita. Disse Deus. O verbo, a fala, a palavra de Deus sendo dita. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que aqui nós temos uma representação da Trindade divina. O Pai, que cria, o Espírito, que paira sobre a face das águas, e o Filho, que é a palavra, que é o Logos, que é o Verbo, sendo dito aí, já que lá em João capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo estava lá também, o Filho, o Verbo de Deus. Mas nós não vamos teologizar tanto assim, ou não vamos teologizar mais do que já fizemos aqui. Vamos no simples, porque esses primeiros versos da Bíblia, eles são muitas vezes utilizados para brigar, e para brigar por temas que não estavam na preocupação de quem escreveu. Quem escreveu não estava preocupado com questões de evolução, de Big Bang ou coisas do tipo. Ainda que isso seja importante para nós, esses versos falem sobre isso. Mas, muito mais simplesmente do que isso, o que esses versos falam é que todas as coisas foram feitas por um único Deus. Todas as coisas foram feitas por um único Deus. Todas, todas elas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele diz os céus e a terra, ele está juntando todas as coisas do universo. Já que numa cosmologia antiga, a existência estava dividida em coisas do céu e coisas da terra. É isso. Quando fala ali, a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, está dizendo de falta de forma, vazio, trevas, abismo, e depois fala de águas. Não é uma descrição de todas as coisas que continham no nada, porque o nada não contém nada. Mas são imagens do caos e da falta de ordem e da falta de tudo. Porque é algo sem forma, mas também vazio. É nada. Está falando do nada, da inexistência e do caos original. Da falta de ordem, da falta de vida, da falta de existência. Mas que ainda assim havia o Espírito de Deus pairando sobre o caos. As águas, os mares, são símbolos frequentemente tomados pelos judeus como símbolos da desordem, do perigo, o abismo. Mas o Espírito de Deus ainda estava sobre todas essas coisas, sobre toda a desordem, sobre todo o caos, sobre toda a falta de ordenação, o Espírito de Deus ali estava. Todas as coisas foram feitas por um único Deus. E todas as coisas, então, foram feitas com a vontade e o propósito desse único Deus. Isso já é bastante diferente do que diziam os outros povos da época em que esse texto foi escrito. Os outros povos falavam de uma criação fruto de um conflito entre os deuses. Os deuses se enfrentavam. E por conta desse conflito e desse enfrentamento, as coisas iam surgindo. E deuses iam criando certas coisas por sua própria vontade, às vezes contra a vontade de outro. E muitas vezes um deus enfrentando o outro criava alguma coisa a partir do sangue daquela batalha. Como dizia a mitologia mesopotâmica antiga, de que os homens foram criados com o sangue de um deus misturado com barro. Parecido com o que a Bíblia dizia, talvez uma distorção do que a Bíblia diz, mas completamente diferente da essência do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tudo foi feito por um Deus só, uma mente só, um propósito só. Eu acho que eu não precisava ou não precisaria insistir tanto nesse ponto, porque todos nós acho que pensamos a mesma coisa assim aqui, né? Todos nós aqui pensamos mais ou menos assim. Que Deus criou todas as coisas e todas as coisas foram feitas pela sua única vontade e não por vontades conflitantes existindo nele mesmo ou entre outros deuses. Mas isso nos traz alguns ensinamentos bastante importantes. Porque se todas as coisas foram feitas por Deus, e se esse Deus é um bom Deus, é um Deus que fez todas as coisas boas, significa que todo o propósito da existência converge para um bem que Deus idealizou. Como é que nós sabemos que essas coisas foram criadas boas e por um Deus bom? Porque nós encontramos diversas vezes nessa narrativa da criação, Deus falando que criou as coisas boas. E viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que isso era bom. E lá no final, quando tudo já está criado, quando homem e mulher finalmente estão prontos, Deus olha tudo que fez e viu que tudo era muito bom. Significa que o propósito de Deus na criação de todas as coisas era um bom propósito. Nós aprendemos da Escritura qual é o propósito dessa existência. É a glória de Deus mesmo. É um bom propósito. Não é a glória de um Deus tirano ou ditador, de maneira nenhuma. É a glória de um Deus bom, que cria todas as coisas em bondade, para que todas elas sejam também experiência, ou que experimentem a bondade desse Deus. E essa é uma verdade que está em todas as páginas da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Deus é um Deus bom que criou todas as coisas de acordo com a sua boa vontade. E no Gênesis, na teologia do livro de Gênesis, isso é muito presente. Deus apresenta uma força boa. E sem Deus os homens não fazem o bem. Gênesis todo é assim. Deus faz o bem e os homens separados de Deus fazem o mal. Todo o livro de Gênesis é assim. A gente ainda vai ver sobre a Torre de Babel, mas a Torre de Babel é isso. Ela é uma soma da vontade má dos homens. Mas Deus faz as coisas boas e os homens separados de Deus fazem as coisas más. Todo o livro de Gênesis apresenta isso. Deus é a força, ou ele tem a força, que traz tudo à existência com um bom propósito. E fora dele, as coisas têm uma vocação para a inexistência, para a destruição, para a morte, para a confusão e para o mal. É isso que está acontecendo aqui. Mas não é uma visão dualista, em que Deus é um Deus bom enfrentando o mal. É um Deus que tira do nada o bem. E que a parte dele surge o mal. Sendo assim, o mal, segundo o que a Bíblia ensina, e está bem claro aqui no livro de Gênesis, ele tem origem no afastamento de Deus. Ele tem origem na negação de Deus. Ele não é algo que tem existência em si, mas ele só existe como uma negação e um abandono ou uma rebeldia perante o que Deus quer. Entendeu? Porque Deus é um bom Deus que faz o bem. Ainda que num momento histórico e pontual a sua ação pareça má, o seu propósito final é um bom propósito, porque tudo que ele fez convergindo para sua boa vontade. Entendeu? E o que isso traz para nós? O que isso traz para a nossa vida? Isso traz para a nossa vida uma coisa importante. A de que, como nosso irmão apóstolo Paulo disse, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Vai lá nesse texto, Romanos capítulo 8. Vai lá em Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Olha aí que interessante, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, tudo bem. Mas quem? Os que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas concorrem para o bem, não do ponto de vista de cada um de nós, mas do ponto de vista daquele que chama segundo o seu propósito. As coisas concorrem para o bem dos que o amam, porque o bem dos que o amam é que o propósito dele se cumpra. E o propósito dele se cumprirá. E o propósito dele se cumprindo é bem para os que o amam, entendeu? Porque o próprio apóstolo Paulo enfrentou malefícios, vamos dizer assim, ou coisas ruins na sua vida. Ele mesmo teve um fim não muito confortável. Ele teve um fim trágico, ele foi martirizado. Como o martírio concorre para o bem dele? Concorre porque dessa maneira o propósito de Deus tem sido alcançado. Mas mais do que isso, Paulo tinha essa convicção plena na sua vida. Antes da sua morte ele já tinha essa convicção. Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, ele conta a história de que ele tem um espinho na carne. E ele clama a Deus, pedindo para que Deus tire esse espinho na carne, que a gente não sabe o que é. É algum problema de saúde, provavelmente. E ele roga a Deus que Deus retire isso. E Deus fala, não, minha graça te basta. A minha força, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoava no fato de Paulo estar enfraquecido na sua carne. E Paulo entendeu isso. E não mais pediu que Deus tirasse. E vivia a sua vida sabendo que aquilo não o deixava se orgulhar das visões e das revelações que ele tinha de Deus. Um mal aos olhos humanos, mas um bem segundo o propósito de Deus. E escrevendo aos Filipenses, preso, Paulo fala que a prisão dele tem se revertido de bem para o reino. Porque toda a guarda pretoriana, e se Paulo estava preso em Roma, que é onde acho que ele estava, a guarda pretoriana significava 9 mil homens. Toda a guarda pretoriana já tinha ouvido falar do nome de Jesus Cristo, porque Paulo estava preso. Um mal que vem para o bem. Mas não só isso, ele ainda diz, olha, de minha parte, eu preferia morrer e estar com Cristo, que é muito melhor. Segundo o bem que eu entendo, segundo o que seria melhor para mim pessoalmente, eu preferia morrer e estar com Cristo. Mas, porque vocês precisam de mim, porque ainda há ministério para eu realizar no meio de vocês, eu já não sei mais o que eu escolho. Olha só que palavra, parece a palavra de um louco. Fala a verdade. Pessoalmente, de acordo com o meu conforto, era melhor morrer e estar com Cristo. Eu já sofri muito nessa vida. Mas como eu vejo que ainda há espaço para eu agir em nome de Deus, para que Deus me use, para que eu complete no meu corpo os sofrimentos de Cristo, eu já nem sei mais o que escolher. Porque eu tenho plena confiança de que todo esse universo foi feito por um Deus bom, com bom propósito, e se agrada a Ele que eu sofra momentaneamente, sofrerei, porque eu sei que o propósito final é bom. Olha como essa perspectiva transforma a nossa visão. Nós temos uma visão tão dualista do mundo que a gente consegue enxergar esse mundo como sendo uma luta igualitária entre mal e bem. E nós estamos no meio dessa corda aí, que está sendo puxada, cabo de guerra, entre Deus e o diabo. E nós temos então que puxar para o lado certo. Como se todo o bem do universo dependesse do nosso engajamento do lado de Deus. Mas não é isso. Deus é o bom Deus, e aqueles que se aliam à sua vontade, entenderão o seu bom propósito e receberão o bem, porque todas as coisas concorrem para o bem destes. E os que se rebelam contra esse bem de Deus, eles estão clamando pela destruição, porque não havia nada, e Deus criou todas as coisas com um propósito bom, e o seu propósito será cumprido. Fora desse propósito de Deus, há o nada. Ao mal, ao caos, ao abismo, às trevas. Entende? Então nós não estamos numa luta igualitária entre bem e mal. Nós estamos diante do Deus vencedor que nos chama para participar da sua vitória. E a sua vitória pode não ser a mesma aos olhos dos homens, mas é a vitória do seu bom propósito na história. Então quando enfrentamos as tribulações na nossa vida, nós precisamos olhar para elas como parte da experiência de vida de uma humanidade que se separou da boa vontade de Deus e por isso colhe o fruto da sua própria separação, da sua própria vontade rebelde. E ainda que isso não seja mais uma realidade sua, uma realidade nossa, ainda que você já lá atrás tenha decidido se reconciliar com Deus novamente, ainda assim, vivemos nessa existência, por esse breve período da nossa vida, breve comparado com a eternidade, debaixo de uma natureza que foi colocada à inutilidade, como o apóstolo Paulo escreve aqui no capítulo 8 de Romanos mesmo, e junto de homens que decidiram se separar de Deus e viver segundo seu próprio coração. E isso é uma realidade da vida, o sofrimento é assim, e a gente enfrenta sabendo que o bom propósito de Deus vai se cumprir. Mas tem mais uma coisa que nós tiramos do fato de que todo o universo foi criado por um Deus bom. É complementar a essa história a verdade de que Deus, esse Deus bom que criou todas as coisas, não só as criou com regras, não só as criou colocando a sua vontade, não só criou expressando o seu caráter nelas, como diz aqui em Romanos capítulo 1, que o que de Deus se pode conhecer como a sua divindade, o seu poder, pode se ver na natureza. Não só isso é verdade, mas esse Deus resolveu se revelar a nós de maneira racional, clara e objetiva. O homem hoje, ele tem muita dificuldade com isso. Essa nossa época, que é chamada por alguns de pós-moderna, por outros de modernidade líquida, por outros de uma época sem absolutos, sem ideologia. Essa época que a gente vive, ela é uma época avessa a qualquer conhecimento real sobre o sentido da vida. Ela é avessa ao conhecimento real sobre o sentido da vida. Todos os homens parecem dizer que querem conhecer o sentido da vida, mas todos eles parecem negar o conhecimento que lhe é oferecido. Porque eles negam que essa vida tem um sentido para além dela mesma. Se essa vida não tem um sentido para além dela mesma, se não há uma pré-existência de um sentido na criação do universo, não vale a pena buscar o sentido, porque não existe. É assim que o homem tem andado, é assim que o homem tem caminhado no nosso tempo. Como não há Deus, como as coisas foram criadas por um acaso, como esse é um dos únicos universos possíveis de ter vida diante de todos os outros universos possíveis de existirem, então não há um sentido, isso é um acaso que aconteceu. Não há nenhuma existência transcendental, não há nada para além dessa existência. Então, o que eu faço? Eu busco sentido para mim mesmo. E busquemos todos. E alguns vão dizer assim, não, o sentido está em eu encontrar a felicidade. O sentido está em eu encontrar a felicidade. E essa visão, por mais bela que ela possa parecer, e eu confesso que ela parece bela, ela leva a um problema fundamental. A felicidade para mim não é a felicidade para você. E por isso que um daqueles que propõe a vida como um absurdo, Jean-Paul Sartre, ele chegou à sua conclusão lógica. Se a vida é um absurdo, não há sentido, e eu busco para fazer um sentido para a minha vida, e você busca fazer um sentido para a sua vida, então para mim o inferno são os outros. Porque os nossos sentidos são conflitantes, e você é um inferno para a minha vida. Isso é um pensamento, um desdobramento lógico de você pensar numa vida que é um absurdo. Mas se você pensa que a vida tem um sentido, e esse sentido é um bom sentido dado por um Deus que pretende, que quer que todas as coisas sejam feitas harmônicas e boas, segundo a sua vontade, então não é absurdo pensar que esse Deus comunicou o sentido a nós. Ele não nos deixou para cada um procurar esse sentido dando pistas na natureza. Ele não deixou a gente lá, não, vamos tentar entender um jeito de meditação diferente que me faça encontrar um sentido imaterial ou algum tipo de erva que eu vou consumir e fumar para que eu tenha um sentimento, porque racionalmente eu não acredito no sentido, mas eu acredito em me sentir bem. Tudo isso é balela. Isso é negar a razão que Deus deu para você. Mas se você quer encontrar quem você é, com corpo, com sentimentos, mas também com racionalidade, também com entendimento, essa vida tem um sentido, Deus precede todas as coisas, e Ele se comunicou comigo para que eu compreendesse que sentido é esse. E que comunicação é essa? Essa aqui, ó. Palavra de Deus, a Bíblia. Escrita com palavras conhecidas pelos homens, numa língua conhecida pelos homens, usando a mente de homens que sabiam o que estavam escrevendo, eles não estavam em transe, eles não eram tomados pelo Espírito e saíam escrevendo e depois falavam, meu Deus, o que eu escrevi aqui? Eles não fechavam seu olho e ficavam rabiscando uma folha e quando abriam estava tudo escrito. Não é assim. Eles sabiam o que eles estavam escrevendo, eles entendiam o que eles estavam escrevendo, porque Deus não anula a nossa racionalidade, Ele usa a nossa racionalidade. E o Deus que criou todas as coisas, que precede o universo, comunicou o sentido da existência para nós, e ela está na sua palavra. Esse pensamento é o pensamento fundamental da fé cristã. Deus precede todas as coisas, Ele criou todas as coisas com um propósito, um sentido, e este propósito e esse sentido são comunicados a nós na sua palavra. Abre sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19. O Salmo 19 reúne essas maneiras de Deus se expressar. Deus se expressa na sua criação, Deus expressa nos céus, Deus expressa em todas as suas obras, mas Ele também se expressa de maneira clara e racional a cada um de nós. E assim como Ele dá ordens ao universo que obedece, Ele também dá ordens e mandamentos a nós, que são mandamentos morais, para que o seu bom propósito seja cumprido através de nós. De maneira clara, na sua palavra, em linguagem de homens, para que a gente saiba o que Ele está falando. Olha aí. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. Até aí, ele está falando da manifestação de Deus nos céus. Falou do céu, falou da lua, falou do sol. Falou que entre eles não há palavra, ninguém ouve sua voz. Você já ouviu a voz do sol? Parece coisa meio, né? Vamos ouvir a voz do sol, né? Não tem voz do sol. Já ouviu a voz da lua? Não tem. Mas não é impressionante como eles seguem uma regrinha, todos eles? Dizem, e eu não sei a veracidade histórica disso, que um rei de uma das civilizações pré-colombianas da América, uma civilização que cultuava o sol, todos os dias fazia o seu rito ao sol, para que o sol não faltasse. Grande medo das civilizações baseadas num culto solar é que um dia o sol não aparecesse. Mas num determinado momento, esse rei observa que esse sol não podia ser o Deus máximo da natureza. Porque ele todo dia fazia a mesma coisa. Como se ele obedecesse uma regra. E se ele obedece essa regra, tem alguém fazendo essa regra para ele. Se tem alguém que manda uma regra para ele, deve ter alguém maior que o Deus do sol. De novo, eu não sei a veracidade dessa história, não sei em que documento isso está presente, porque a maior parte das civilizações pré-colombianas não tinham uma escrita que já tenha sido traduzida por nós, e algumas nem tinham escrita nenhuma. Mas o pensamento é lógico e verdadeiro. Talvez por isso os cultos politeístas ao sol e as coisas da natureza não duraram tanto tempo ao ponto de chegar até nós. Eles foram deixados para trás. Deus é o Deus que põe uma lei para a natureza. E ele disse, ele falou, haja luz, e a luz acendeu. Faz separação entre luz e trevas. E ele fez dia e noite. Ele falou, então agora o sol, só de dia, hein, sol. Lua, só de noite. Claro que isso numa visão, e hoje a gente tem uma visão cosmológica bem diferente, mas na visão de quem escreveu o Gênesis, ele diz, olha, as coisas estão ordenadas por um Deus que falou, e a sua voz é ouvida sobre toda a terra. Olha que legal. Só que não é só isso. Não é só reconhecer que tem um Deus que pôs leis, que criou todas as coisas e que manifestou essa verdade para nós. Porque essa verdade não é a única verdade que a Bíblia traz. Deus é um Deus que nos dotou de racionalidade, de liberdade, e por causa dessa liberdade, pecamos e caímos. Mas que nos chama também na liberdade para de novo obedecermos a sua vontade como o sol, a lua, as estrelas obedecem. E é o resto do Salmo 19. Então o Salmo 19, de 1 a 6, fala do mandamento de Deus sobre toda a criação. E toda a criação obedece. O sol não escolheu pecar dizendo, vou para outro sistema, vou largar esses planetas aqui. Não, ele obedeceu. A terra obedeceu. Ela nunca disse, não, vou parar de girar. Da mesma maneira, nós somos chamados a obedecer, porque nós nos rebelamos, porque fomos dotados da capacidade de nos rebelar. E somos chamados de volta por Deus para andar com Ele. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha que legal. Muito interessante isso, né? Deus dá uma lei para todo o universo e fala, tá vendo? Eu sou Deus que criou todas as coisas, que fez todas as coisas segundo o meu propósito. Eu estou falando para você qual é o meu propósito de maneira clara. Está claro aqui, ó. Você pode ler, conhecer e estou te chamando. Vive segundo o que eu estou te dizendo. Vive segundo a lei que eu estou te dando. Continuando, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha lá. Não é bom? Não era bom o propósito de Deus? Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12? Que a vontade de Deus é boa? É boa. Mas ela também é agradável. E ela também é perfeita. Perfeita. Versículo 9. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro. Sim, do que muito ouro puro. Mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é divertido por meio deles. E a grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine, então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Ao contemplar toda a criação de Deus, ao contemplar a lei do Senhor e encontrar na lei do Senhor a mesma beleza que ele encontra nos céus, a mesma sabedoria que ele vê no sol e na lua, ele se derrama e fala, Senhor, guarda, me guarda do meu próprio egoísmo, me salva de mim, me salva de mim. Me traz para ti, purifica os meus caminhos. Como é que eu posso discernir o meu erro? Como eu posso, se a minha própria mente também é caída? Mas a tua palavra é que me purifica. A tua palavra é que me limpa. E ele termina com uma oração. Versículo 14. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Assim como as palavras de Deus são agradáveis para mim, a lei de Deus é prazerosa de ser cumprida. Um prazer, para além do prazer momentâneo da vida, mas o prazer da paz e da certeza da obediência no coração. Que também sejam agradáveis a Deus as minhas palavras e as minhas ações. Porque é esse o sentido que ele deu. Todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam. Eu quero amá-lo, eu quero também me alinhar, me colocar na mesma linha dessa vontade divina. Tudo isso com base no entendimento de que todas as coisas foram feitas por um único, verdadeiro, bom Deus. E é esse o Deus que a gente serve. E é por isso que a gente está aqui hoje. Para que nosso coração seja mais e mais colocado na vontade desse Deus que é sábio e criou todas as coisas. Amém?